Depois de 23 anos de discussão no Congresso Nacional, o projeto que modifica regras para aprovação, comercialização e uso de agrotóxicos no território brasileiro foi aprovado pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado.
A proposta pretende reduzir a burocracia no registro de substâncias para controle de pragas nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas.
Vamos conversar agora com o relator do projeto, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia e presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Senador, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. E também aproveito para mandar um abraço para a população de Porto Velho e Teixeirópolis, assim como as demais do Brasil inteiro, nos acompanham nesse momento.
Senador, o que que muda caso o projeto relatado pelo senhor vire lei?
Muito bem. Hoje nós temos praticamente 5 grupos que praticamente comandam a comercialização de pesticidas ou agrotóxicos, como querem chamar hoje no Brasil. E imagine só qual é o tamanho do interesse econômico com relação a temas como esse exatamente. E o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos diminuindo o tempo de análise por parte da Anvisa e do IBAMA, que hoje é em torno de 8 a 10 anos para se analisar um novo produto. Nós estamos limitando a 2 anos. Em 2 anos, nós acreditamos que é possível analisar novas moléculas para deixar à disposição dos nossos agricultores. E com isso, nós vamos trazer produtos mais modernos, mais eficientes, muito mais baratos. Outras empresas terão capacidade para poder estar fornecendo para o produto brasileiro, não só fabricado no exterior, mas também fabricado aqui no Brasil, com mais segurança na saúde pública, na saúde humana, na saúde vegetal e animal também. Então isso é muito importante. Nós estamos fazendo uma nova organização. Hoje, quem quer fazer um pedido pode fazê-lo através do Ministério do Meio Ambiente, da Saúde e da Agricultura. A partir do novo projeto, as pessoas, as empresas poderão dar entrada somente através do mapa. E o mapa vai ser quem vai fazer a gestão de todo esse trabalho. Aí ele enviará para a Anvisa e para o IBAMA, e quem dará sempre a palavra final técnica sobre a saúde é a Anvisa e sobre o meio ambiente é o IBAMA. Não cabe ao Ministério da Agricultura fazer modificações nessas análises. Tudo aquilo que a Anvisa falar ou que o IBAMA falar, o Ministério da Agricultura tem que seguir. Ele apenas vai fazer a gestão. Isso vai desburocratizar. Isso é, eu acho, entendo que é muito importante, não é nenhuma questão de fazer com que os produtos sejam aprovados com mais facilidade. Em termos técnicos, continua a mesma coisa. A Anvisa e o IBAMA terão toda a responsabilidade e autonomia para aprovar ou reprovar novos produtos que venham a atender a produção agrícola brasileira.
Senador Assi, os senadores contrários ao projeto dizem que ele é uma espécie de libera geral para os agrotóxicos. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso?
Eu entendo que talvez falta informação para essas pessoas, porque não tem nenhum ponto no projeto que possa dizer que vai liberar algo que não seja autorizado pelo IBAMA ou pela Anvisa. O critério técnico de aprovação ou não, né, porque quando se faz um pedido, a Anvisa pode aprovar ou reprovar, o IBAMA também. Então todos os critérios técnicos continuarão sendo da mesma forma. sendo feitos pela Anvisa e pelo IBAMA. E na última modificação que nós fizemos, de tantas reuniões, audiências públicas que nós fizemos, a última reunião foram feitos pedidos para que a gente fortalecesse no texto essa questão do IBAMA e da Anvisa. E nós o fizemos com uma supressão de texto, para que a gente não modificasse o projeto. Nós acabamos ainda fortalecendo, deixando mais claro que toda a questão técnica de aprovação ou não depende da Anvisa e do IBAMA. Então não há nenhuma preocupação com relação nem libera geral e nenhuma facilitação para a liberação de qualquer novo produto. Pelo contrário, há sempre uma responsabilidade da Anvisa e do IBAMA. Isso é muito importante deixar bem claro para que as pessoas tenham total segurança do trabalho que vai ser feito pelo Ministério da Agricultura. E jamais, jamais o Ministério da Agricultura, ou o Ministério da Saúde através da Anvisa, o Ministério do Meio Ambiente através do IBAMA, vai aprovar um produto que não seja completamente positivo à saúde humana, à saúde animal e à saúde vegetal.
Nós estamos conversando com o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. Senador, o senhor chegou ao Senado em 2009 e conclui o mandato no final de janeiro de 2023. Eu, por exemplo, quando estava na reportagem da Rádio Senado, em 2011 acompanhei a discussão do Código Florestal na época, ainda no governo Dilma, né? E o senhor participou ativamente, né, das discussões do novo Código Florestal, que está em vigor agora, nos debates na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Esse é apenas um exemplo, né, da atividade do senhor nesses anos. Qual o balanço que o senhor faz aí destes 13 anos de mandato no Senado?
Olha, Adriano e Gesiel, foram muitas ações, muitas discussões, e nós focamos o nosso trabalho na agricultura, porque a base da economia do estado de Rondônia, principalmente, no Brasil inteiro, mas principalmente em Rondônia, é o agronegócio. Então, nós trabalhamos muito na regularização fundiária, na recuperação de áreas degradadas. A reforma do Código Florestal foi exatamente o momento que aumentou muito a produção agrícola na Amazônia. Nós trouxemos naquele projeto, naquela reforma, nós trouxemos todos os nossos agricultores para a legalidade novamente. Porque as famílias que foram para a Amazônia, principalmente em Rondônia, na década de 60, 70, 80, foram para fazer a transformação da floresta em áreas produtivas. A ordem era desmatar, até o lema era integrar para não entregar. Para isso tinha que ocupar. E para ocupar tinha que desmatar. Quem não desmatasse a sua área, ele perdia o direito de permanecer na área. E se desmatasse, ganharia mais um pedaço de terra para conseguir, para continuar produzindo. Só que ao longo do tempo mudaram as leis. E essas pessoas aplicaram a lei nova sobre aquilo que foi feito no passado. E praticamente todos os agricultores do nosso estado, de Rondônia e da Amazônia, ficaram ilegais perante a lei. Então nós trouxemos, na reforma do Código Florestal, trouxemos para uma realidade. De que forma? Quem desmatou na década de 60, 70, 80, tem que obedeceu a lei da época, nós passamos a reconhecer. Dessa forma, nós trouxemos todos para a legalidade. Ao fazer isso, os agricultores tiveram segurança jurídica para investir no seu negócio, e quando investem em tecnologia, em recuperação de áreas degradadas, aumenta a produtividade e aumenta a renda das famílias. E deu esse grande crescimento do nosso estado, da região, com relação à produção agropecuária. Tanto é que Rondônia é um dos maiores produtores de café, exportador de carne, e com amplo crescimento e desenvolvendo muito o nosso estado. E projetos importantes como a transferência das terras da União para o estado de Rondônia para fazer a regularização fundiária também foi muito importante. para avançar esse termo de entregar a terra, aliás, o documento da terra para o agricultor. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos em Rondônia aproximadamente 30% das áreas que foram desmatadas degradadas, porque os agricultores não têm recurso para recuperar essas terras, porque para recuperar as áreas precisa de dinheiro, e não é pouco. Como eles não têm documento das suas terras, eles não têm acesso ao Pronaf, ao Plano Safra, e nenhum banco vai emprestar se não tem garantia. Então, com o avanço da regularização fundiária, a tendência é nós aumentarmos e muito a produção no nosso estado e na Amazônia como um todo. Então, esses trabalhos todos nos deixaram, vamos dizer assim, com o sentimento do dever cumprido ao longo desses anos. E uma coisa que a gente tem sempre dado uma atenção especial é com as nossas obras de infraestrutura. Nós produzimos, mas temos que transportar, nós temos que fazer o escoamento dessas produções. Por isso a importância de nós termos uma BR-364, toda ela sempre com manutenção, próximo à sua duplicação. Nós temos a BR-429 também da mesma forma, a BR-425 também, que liga Guajará Mirim e Porto Velho, a reabertura da BR-319, nós conseguimos fazer essa reabertura através de diligências feitas pelo Senado, através da Comissão de Infraestrutura, Comissão da Agricultura, nós conseguimos reabrir essa BR, que ela é muito importante para o Amazonas e Roraima, mas ela também é muito importante para Rondônia, principalmente Porto Velho e região, que nós queremos levar os nossos produtos, hortifruti e granjeiros, que são produzidos no entorno de Porto Velho, Ariquemes, Nova Mamoré, Itapuã, para Manaus. Manaus hoje recebe os seus produtos hortifruti e granjeiros, a maioria produzidos em São Paulo e trazidos a Manaus por avião. Então isso tem um custo muito alto. E nós estamos ali do lado de Manaus, e não podemos levar essa produção porque não tinha estrada.
Okay.
Agora, com a reabertura, ainda falta o asfaltamento, aliás, não é asfaltamento, eu sempre coloco dessa forma, reasfaltamento, porque essa BR já foi asfaltada na época de 1970. Então, com o reasfaltamento dessa BR, nós vamos poder atender e suprir a necessidade da população de Manaus com produtos de Rondônia. Então, são alguns dos pontos que marcaram o nosso trabalho. Tivemos uma reunião muito importante com o embaixador da China e vários investidores chineses, banqueiros, com o governador de Rondônia, governador do Acre, governador do Mato Grosso, em Ji-Paraná, para debater a construção da ferrovia que vai ao Pacífico. É uma obra muito cara, é uma obra que precisa ser feita, e eu não tenho dúvida que um dia ela vai acontecer. É importante para o Brasil e também muito importante para a Ásia. Vai trazer um desenvolvimento muito grande para isso. Isso quer dizer que os navios que fazem exportação para a Ásia não precisarão mais passar pelo canal do Panamá. Além de diminuir o custo, vai diminuir o tempo de viagem também. Isso fortalece a economia brasileira através das exportações daquilo que nós produzimos no campo. Okay. Então, esses são alguns dos pontos que eu entendo que foram importantes no nosso mandato ao longo desses 13 anos.
Senador Assis, no finalzinho desses 13 anos de Senado Federal, nós aqui queremos agradecer a sua disponibilidade, sou sempre gentil, sempre disponível aqui para as entrevistas, para os esclarecimentos aqui com a gente no Conexão Senado e a todo o grupo de jornalistas, e gostaríamos de desejar, senador, um Feliz Natal, mas eu temo que nós ainda aqui da redação, depois de 13 anos da sua legislatura aqui, da sua passagem pelo Senado, a gente ainda não saiba chamar o seu nome certo. Metade, aqui nós nos dividimos em duas metades. Uma metade que chama Gurgax e a outra metade chama Gurgaz. Qual é a correta, senador?
Na verdade, as duas são corretas, né? É questão de interpretação. Gurgax é o CZ. Ele tem um significado de de Tis Gurgats. Na verdade, é um nome polonês. Mas sim, é muito difícil. Então, o Gurgax...
Acertamos de todo jeito.
Corretos. Okay. Os dois estão corretos. Mas eu aproveito também a oportunidade para agradecer a atenção de vocês para comigo e com o meu mandato também. Sempre me deram uma atenção especial às nossas matérias, às nossas informações que a gente sempre queria passar para a população brasileira, em especial para o estado de Rondônia. E vocês sempre foram muito gentis junto conosco. Muitas vezes foram com a gente em diligências, estiveram junto nas audiências públicas que nós fizemos fora do Senado. Nós conseguimos iniciar um trabalho que eu entendo que foi muito, muito, muito bacana e muito importante. Nós começamos através da Comissão de Agricultura em 2011, a interatividade. Foi através da comissão, com o apoio do presidente José Sarney, que nós iniciamos todo esse trabalho de interatividade. A participação popular junto com as comissões nos debates. E fizemos isso também fora do Senado. Isso foi muito importante. A partir dali que toda essa interatividade iniciou. E a participação de toda a equipe da TV Senado, da Rádio Senado, das redes sociais, foram fundamental para que a gente pudesse alcançar. Falar em interatividade hoje é normal, mas em 2011, interatividade ainda fora do Senado, fazendo audiências públicas e debates sobre temas da agricultura ao vivo com interatividade, foi uma grande novidade. Isso eu devo ao apoio de todos vocês. Então fica aqui o nosso agradecimento por esse apoio que vocês nos deram.
Tá aí, muito obrigado, senador. Esse foi o senador Assi Gurgax, aí falando conosco aqui na Rádio Senado. Bom dia para o senhor, senador.
Bom dia, um Feliz Natal para você, a toda a equipe, também a toda a população brasileira. E que tenhamos um ano 2023 com muita paz, saúde, alegria e muita união. Eu entendo que o que o Brasil precisa agora é de união entre as pessoas, entre os amigos, entre as famílias, entre os políticos, entre a sociedade geral. É um novo momento, é um momento de nós analisarmos o que passou para corrigirmos o que temos que fazer. Então, o que temos que melhorar, o que temos que fazer a partir de 2023. Eu entendo que é um novo momento para o nosso país. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.